Um dos grupos de estudo está relendo A Quinta Raça e ele está encontrando ali alusões à Operação Resgate e ele pergunta se aquilo ainda é atual. Quando um livro é escrito, ele deve tratar dos assuntos imediatos daquele momento, da atualidade. E a atualidade, os assuntos daquele momento, podem mudar, as necessidades podem mudar. Mas quando um livro trata de um assunto atual, ele traz sempre uma nota universal, traz sempre uma nota que é para todos os tempos. Então, se nós lemos um livro quando ele é editado, nós temos a atualidade e temos esta nota universal. Mas se nós vamos ler o livro dali a 10 anos, ou dali a 15 anos, como está acontecendo, nós temos que buscar nele a nota universal, porque a nota da atualidade, eventualmente, já está transcendida. Mas ela serve para nós fazermos revisões. Então, quando nós lemos um livro a respeito do que se passa agora, nós entendemos algumas coisas. Mas se vamos ler o livro daqui a 10 anos e ele se refere ao que se passa agora, nós estamos fazendo uma revisão dos acontecimentos do nosso estado de consciência. Então, há uma forma de ler diferente. Embora nós estejamos numa outra etapa, o livro A Quinta Raça deve ter ali algumas coisas universais que são para sempre, que são leis eternas. E pode servir para nós fazermos a revisão do nosso comportamento, do nosso estado de consciência, das nossas ações em um determinado momento. É uma forma diferente de ler. Se vocês leem um livro agora, lê de um jeito. Se lê mais tarde, é outra forma de ler. É uma outra revisão que se faz, é um outro tipo de reflexão. E uma pessoa pergunta que portais são esses aos quais nós nos referimos, porque sempre dizemos que temos que passar alguns portais. Isso são etapas do desenvolvimento da nossa consciência. Então, quando nós terminamos um ciclo de desenvolvimento, terminamos uma etapa. Então ali tem um portal, isto é, tem uma passagem de dimensão. Ali tem uma passagem de plano de consciência. É como se você subisse um degrau no trabalho da consciência. Aquilo é um portal, num sentido simbólico. Quando se diz que chegou um momento em que se abriram os portais, quer dizer, na ordem cósmica ou na ordem universal, se abriu a possibilidade de se entrar num novo ritmo, porque o planeta entrou numa outra etapa, o sistema solar entrou numa outra etapa. Então nós chamamos isto de portais. Um grande portal é uma passagem de consciência, eventualmente, no planeta ou no sistema solar. E um portal é, eventualmente, um portal na nossa trajetória, que diz respeito ao nosso processo individual. E como é que eu faço para descobrir o propósito da minha alma? E como eu faço para reconhecer o meu objetivo mais imediato, aquele que faz a alma crescer? Como encontrar isto? Isto precisa pedir luz, precisa pedir ao ser interno que indique isto claramente, que nos dê inspiração, que nos dê intuições, ou que nos apresente sinais muito claros a respeito disso. É preciso pedir luz interna, luz para dentro do ser. Existe uma lei que diz: quem bate lhe será aberto, quem pede lhe será dado. Esta lei se refere a isso. Esta lei não se refere a coisas materiais, não. Porque as coisas materiais estão sujeitas à lei do karma. E isto é uma lei que está acima da lei do karma, e que diz: a quem pede será dado. É isto que é a lei. Então, se você pede luz, a luz virá. Mas precisa realmente pedir. E aqui também Uma pessoa que se sente muito angustiada porque a consciência dela se amplia e ela tem fortes compromissos profissionais assumidos. E ela está muito angustiada porque acha que não pode mais perder tempo nesse conflito com isto. Como é que ela pode resolver? Então, você se deu o trabalho de ler a Bhagavad Gita, porque este assunto está lá na Bhagavad Gita bem claramente exposto e se está indicando como é que este assunto poderia ser resolvido. Vê como são esses livros. É um livro que foi escrito há milhares de anos e que ainda serve. Mas quando você for ler aquele livro, você vai ver que ali tem indicações que eram também para aquele tempo. Mas a essência do livro serve até hoje. Porque até hoje ainda está havendo este diálogo entre o ego e o eu superior. Nós ainda não passamos para o diálogo entre o eu superior e a mônada. Não passamos para o diálogo entre a mônada e o regente. Aí precisam escrever outros livros, se até lá vai se escrever livros. E aqui perguntam se todo esse processo sísmico, os vulcões, os terremotos, os maremotos, se isto afeta a vida no interior da Terra, as civilizações intraterrenas e as cidades intraterrestres. Quando nós falamos nestas civilizações intraterrenas ou na vida intraterrena, nós não estamos nos referindo à Terra física. A Terra física é isto que a geologia conhece. Nós estamos nos referindo à Terra interna, a parte interna da Terra. Assim como você tem um corpo físico, você tem um corpo astral, você tem um corpo mental, que continua existindo o que quer que aconteça com seu corpo físico. Assim é a Terra. Existe a Terra física, a Terra astral, a Terra mental, existe a Terra em todos os níveis. E o que aconteça na Terra física pode não interferir naquilo que está acontecendo na Terra em outros níveis. Nenhuma civilização dessas adiantadas da Terra está aqui no plano físico. Essas civilizações estão em outros planos. Então, o que acontece no plano físico não vai alterar o ritmo dessas civilizações. Embora os planos se intercomuniquem, embora haja intercomunicação entre os planos, e um plano possa influenciar um outro, quando existe uma civilização num outro plano, ou quando existe algo num outro plano que tenha que ser resguardado, isto é resguardado, embora haja comunicação entre os planos e influência entre os planos. Às vezes fazem perguntas sobre os livros, ou sobre os trechos dos livros, e vê-se que fazem a pergunta antes de terem lido o texto com atenção. A ordem do trabalho seria a gente ler o trecho, refletir sobre o que leu, aí depois que refletiu, ler de novo, ver se é o caso de aplicar imediatamente ou se está aplicando o que leu, e depois tornar a ler para ver se tem alguma coisa que absorver ali e se se dedicou o suficiente àquela leitura. Essa seria a forma de ler um livro. Agora, depois de fazer tudo isto, aí, se não compreende, aí faz uma pergunta: o que quer dizer isto? Porque senão, quem responde imediatamente, antes da gente ir buscar mais profundamente, se alguém responde, nos rouba a possibilidade de aprender por si, nos tira aquela oportunidade. Então a gente entra em contato com algo que não conhecia, ou com algo que parece novo, ou com algo que parece complicado. Aquilo é uma oportunidade para a gente penetrar aquilo, para a gente conseguir compreender. Então, se a gente logo pergunta e outro logo responde, perde-se isto, perde-se essa oportunidade e não se cresce na busca, na pesquisa, na compreensão. E durante esse processo da leitura e do estudo, A gente sempre está pedindo luz sobre aquilo que está lendo, porque muitas vezes a luz vem de uma forma muito misteriosa, sem que a gente tenha dúvida, sem que a gente tenha pergunta a fazer. Às vezes a gente lê, pensa que está entendendo, mas está entendendo só uma parte. Depois uma maior compreensão vem depois. Então a gente precisa estar pedindo luz sobre o que está lendo. Senão se perde muita oportunidade. Era com base nisto que Paul Branton agia muito rigorosamente. Como ele tinha milhões de leitores pelo mundo todo, em várias línguas, ninguém sabia o endereço dele. E todas as pessoas que queriam escrever para ele fazendo perguntas sobre os livros, escreviam para o editor. E lá na editora tinha uma pessoa encarregada de abrir todas as cartas dele. Quase todas não chegavam até ele. E a pessoa respondia que ele não tinha correspondência. Então veja que isto não é uma coisa, uma brincadeira. Isto é uma responsabilidade. Você está roubando do indivíduo a possibilidade dele chegar por si uma certa compreensão. Uma pessoa pergunta se é possível nós sonharmos acordados, apenas estando em estado de relaxamento. E por que que isto acontece? Isto é possível, sim. O que nós chamamos de sonho é uma atividade do nosso corpo astral ou do nosso corpo mental. Então o nosso corpo astral e o nosso corpo mental estão agindo como o nosso corpo físico. Estão agindo juntos, paralelamente. Mas como o físico está desperto e ocupado com outras coisas, não se dá conta do que o astral e o mental estão fazendo ou estão vivendo. Mas pode acontecer num determinado momento que, estando acordado, o corpo físico se dê conta do astral e do mental. Então aí ele tem um sonho acordado. Mas os nossos três corpos, o físico, o astral e o mental, estão sempre em atividade. Então é como se agora nós estivéssemos sonhando. Isto é, estamos em ação no plano astral, estamos em ação no plano mental. Não nos damos conta porque o físico está ocupado com outras coisas. O físico não está adormecido. Se o físico se adormecer, ele pode dar-se conta da atividade dos outros. E esta mesma pessoa pergunta: como que eu estabeleço limites nos meus contatos com o próximo? Qual é o limite entre ajudar, não ajudar e prejudicar? Pois é, tem muitas pessoas que pensam que estão ajudando, insistindo, mas estão atrapalhando. Não é questão de se envolver com aquilo. Mas aí precisa realmente que a gente peça a luz interna. Se a gente pede luz, mesmo que não venha claramente uma ideia a respeito disto, pedindo luz, a luz pode criar uma situação externa que nos faça compreender se é caso de agir, se não é caso de agir, se é caso de falar com a pessoa sobre o assunto, se não é o caso. Pode-se criar uma situação que você compreenda o que a luz está indicando. O que não se deveria é perder a fé que esta luz indica, de alguma maneira essa luz indica, quando a gente realmente quer saber. Agora, há pessoas que vivem, se alimentam de se ocupar dos outros, de se envolver com a vida dos outros, de querer interferir na vida dos outros. Tudo isso em nome do bem. Para elas, em nome do bem. Mas isto pode não estar correto. É só a luz interna que pode indicar isto. Enfim, nós teríamos que não ter pressa em agir, pedir luz e aguardar aquilo que vai acontecendo, aquilo que vai se apresentando e como as coisas vão sendo indicadas. Tem pessoas que promovem verdadeiros desastres antes de se convencer disto e antes de mudarem de método ou de comportamento, nesses casos, da ajuda ao outro. Veja, aqui Uma pessoa observou que quando os pais ficam cobrando dos filhos que sigam uma determinada profissão para terem segurança financeira, que esses filhos se confundem. Principalmente quando os pais dão a entender que os filhos precisam assumir a segurança deles, dos pais, porque os pais vão estar cansados, os pais vão estar velhos, os pais vão precisar de companhia, estas coisas todas da vida comum. Como se a gente precisasse dos filhos para ter companhia. Como se a gente precisasse de alguém para se sentir seguro, para se sentir acompanhado. Quer dizer, isto é uma falta de educação espiritual de base. Agora, isto aqui de se incutir nos filhos que eles têm obrigação para com os pais, quando os pais ficarem velhos, ficarem idosos, isto aqui é um resíduo de uma educação antiga na Índia. Na Índia havia um nível de educação muito elevado, e desta educação elevada fazia parte o seguinte: que quando os pais chegavam numa certa idade, que eles se retiravam das atividades e que os filhos assumiam a responsabilidade da casa e da família. Isto porque os pais poderiam se ocupar do próprio processo espiritual, ficariam liberados, livres desta parte kármica material da vida, dos apegos, dos envolvimentos emocionais com os filhos, com os netos, esta coisa toda da vida comum. Então, isto na Índia não existia, porque os pais chegavam a uma certa idade e se retiravam. O esposo e a esposa se retiravam, mudavam, iam para outro lugar. E os filhos assumiam todos os ritmos, assumiam tudo, os negócios, a casa, os netos, assumiam tudo. Isto era uma educação muito elevada na Índia. E havia um grupo de gente muito educada que fazia isto. Isto fazia parte da educação indiana. Agora, isto prosseguia. O esposo e a esposa se retiravam e ficavam um tempo juntos, fazendo o processo deles juntos, depois de terem criado os filhos, depois de terem cumprido a parte kármica da vida. Aí eles iam fazer a vida deles, num determinado nível de consciência, que já estavam diferentes de quando estavam casados. Casaram-se, tiveram filhos, trabalharam, não é? Conseguiram se conhecer, se integrar. Isso foi uma fase. Depois eles têm direito de viver outra vida entre eles, num outro nível, num outro plano, um outro encontro, uma outra compreensão, uma outra vida, enfim, um outro tipo de colaboração, onde um vai transmitir para o outro a experiência que teve, o crescimento que teve. Então isso era uma etapa. Depois de uns anos, depois de terem vivido isto, cada um ia para um lado. E aí não se viam mais, não se encontravam mais, porque aí iam encerrar aquela encarnação. Iam encerrar aquela encarnação, iam fazer as suas sínteses, ou iam viver o que tinham que viver, porém, não mais comprometidos um com o outro. Isto fazia, nos planos internos, que as pessoas, ao terminar uma encarnação, pudessem recomeçar a próxima em outras bases, com outros seres, criando outras coisas, dentro do plano evolutivo, e não amarrados por laços kármicos. Porque esses karmas, esses laços kármicos que passam de uma encarnação para outra, acabam sempre travando o desenvolvimento de um. Porque não estão em pontos iguais, estão em pontos diferentes. Bom, eu estou falando de um tipo de educação. Não é a educação aqui no Ocidente, não é da maioria isto. Mas isto existe. Então é bom que esta pessoa saiba disto, porque pode ser que este filho, que está se rebelando a este tipo de educação ocidental, desta má educação ocidental, que ele esteja se sentindo confundido, porque ele pode ter tido encarnações na Índia. E ele pode saber como é que se fazem as coisas. no âmbito familiar. Então pode ser que ele seja um hindu reencarnado. Então precisa que se observe essa criatura e que eventualmente se dê a ele um regime de exceção para que ele possa desenvolver as qualidades que nas encarnações passadas ele amadureceu e que ele não consegue se encaixar, ele não consegue se encontrar nesse sistema ocidental de estar em família. Então precisa atenção com estas coisas. Precisa atenção, e essas coisas são possíveis quando há amor. Então, se existe amor, se o filho é amado, deve haver espaço para ele ser diferente dos outros filhos, para ele seguir uma coisa diferente. Deve haver espaço para isso. Olha, quando há amor, há espaço para qualquer coisa. Então precisa que isto seja visto com atenção. Aqui uma pessoa sonhou que ela chegou no refeitório aqui e foi se servir. E lá estava uns pães dourados com o nome de uma pessoa que saiu daqui, que não está mais aqui. Então ela ficou assim sem saber se se servia do pão ou não, porque estava lá com o nome do outro que já tinha ido embora. Aí uma pessoa que estava junto com ela no sonho disse: não, não, você se sirva. Isso quer dizer que ele abandonou o alimento que ele devia ter usado e que o alimento era dele, mas está disponível. Você pode se servir. Então, o sonho está indicando que o karma de um grupo permite uma certa quantidade de alimento. Alimento espiritual, né? Esses pães são simbólicos. O karma de um grupo possibilita uma quantidade de alimento, uma certa quantidade de alimento. E que aquele alimento vai para seres, para pessoas que estão karmicamente marcadas para receber aquele alimento. Se o alimento não é infinito, é só para aqueles que estão marcados, aqueles que aguardam pelo alimento é como se ficassem esperando numa fila. Ou uma nova leva de alimento, que seria um outro ciclo, ao qual o grupo tem direito. Ou então que alguém não se sirva daquele alimento para o primeiro da fila se servir. Compreende? Isto é na lei do karma. Então é o que aconteceu com esta pessoa. Então esta pessoa estaria na fila, mas alguém saiu e ela então encontrou o alimento disponível. Então veja, aqueles que saem não fazem só um ato que eles pensam que é negativo. É positivo para um outro, porque ele abre espaço para um outro. Ele deixa o alimento para o outro. Não? Com isso não quer dizer que a gente vá sair para deixar lugar para o outro. Está se falando de uma forma muito, muito simples, não é? Diante da realidade. E aqui uma pessoa está com um assunto sutil. Na casa dela há um quintal grande e uma pequena horta e flores. A horta foi cuidada pelo pai, que faleceu há 4 anos. As flores estão lindas, mas a horta não produz. Por mais que eu cuide, quando nascem as sementes, aparecem lagartas, grilos e acabam com tudo. Qual é a explicação? Bem, aqui tudo está indicando que você deve cuidar das flores e desistir da horta. Muito simples. Você cuida das flores em glória a Deus, que isso vai preencher tudo, isto vai resolver tudo. Se você cuida das flores em glória a Deus, isto vai se resolver. E deixe lá a horta guardando quando você tiver um sinal, se chegar este sinal, que você deve cuidar dela. Mas não fique insistindo, porque a energia que você está pondo numa horta que não é mais para ser, você está roubando das flores, está roubando do canteiro de flores que é ali que parece que você tem que pôr a energia. A mente é uma verdadeira armadilha, não é? Porque se o pai desencarna e deixa a horta, a mente diz, você vai substituir o seu pai. Isto não é assim na realidade. Pode não ser assim na realidade. Na realidade pode ser que a horta tivesse a ver com seu pai. Seu pai desencarnou, a horta acabou. Mas a mente entende de outro jeito. É preciso saber ler nos fatos da vida, saber ler nos sinais que a vida vai indicando. Claro que às vezes entram forças involutivas e produzem sinais falsos, não verdadeiros. Mas aí a gente deve pedir luz para distinguir. Quando é que deve insistir numa coisa ou quando deve aceitar, assim como as coisas estão acontecendo. Por isso que a gente precisa sempre estar pedindo luz. E aqui outra pessoa, veja que as pessoas não têm mesmo o hábito de perguntar dentro. Não têm mesmo o hábito, como se dentro fossem vazias. Como se dentro não tivessem um guia, um destino escrito. Como se a gente não tivesse aonde perguntar. Tenho uma filha de 35 anos que está com depressão porque ela trabalha numa empresa muito exigente, não encontra forma de conviver naquela empresa e é uma pessoa de grande sensibilidade, que está no caminho espiritual, está fazendo uma busca, mas está ficando perturbada e eu não sei como ajudá-la. É simples isto. Ela deve perguntar para o eu interno se ela está no lugar certo, se aquele é o lugar dela, ou qual é o seu verdadeiro lugar. É só ela perguntar isto que certamente isto vai ser respondido. Porque pode ser não que uma pessoa seja educada a entrar na linha que todos entram. Então uma pessoa que chega numa certa idade deve trabalhar, deve entrar numa firma, não é? Deve ter uma profissão. E na hora de escolher a profissão, vai ver qual é a profissão mais rendosa. Todas estas coisas da vida comum. E aí as pessoas se encontram, a uma certa altura, muito perturbadas. Porque a alma quer outra coisa. Ela não nasceu para aquilo. Precisa ver para que a pessoa nasceu. O que a pessoa veio fazer. Qual é o lugar dela. Qual é a verdadeira atividade dela. Isto aqui tem jeito de se equilibrar. Parece que ainda está em tempo de se fazer esta pergunta e desta criatura ter uma resposta. A pessoa diz que na primeira noite que dormi no núcleo Soin, sonhei que quando voltei para minha casa, a minha mãe me passou a tarefa de guardar grandes pedaços de carne numa geladeira. E eu estava muito contrariada e com repulsa aqueles pedaços de alimento. Logo após eu descobri que a pessoa que me havia causado um grande mal tinha voltado a morar lá em casa. O que isto significa? Então, toda esta carne que você foi chamada para pôr na geladeira seria você congelar por um tempo todo este ressentimento, toda esta recordação do mal que te fizeram, mal entre aspas, porque ninguém pode nos fazer mal, só nós mesmos. Mas às vezes a gente pensa que o outro pode nos fazer mal. Então ela acha que alguém fez muito mal para ela. Então ela que ponha isto na geladeira, até que ela se esclareça e depois vai ver como vai perdoar aquilo, como vai resolver. Eventualmente, de imediato, ela não pode perdoar. Tanto assim que todas aquelas coisas humanas foram postas na geladeira. Ficam lá esperando que ela possa perdoar, se desapegar, que ela possa soltar isto tudo que, segundo ela, lhe foi feito. Mas se você ainda está aí no núcleo Soin, se você ainda tem um tempo aí no núcleo Soin, peça ajuda para que isto seja dissolvido e quem sabe se você, quando chegar em casa, você já encontra a geladeira vazia. Mas precisa que comece a fazer o trabalho já. E uma pessoa diz, quando eu oro, eu posso pedir proteção ou devo me entregar somente? Depende. Se você vai se entregar mesmo, você não tem mais nada o que fazer. Pode fazer isso até agora aqui. Você pode fazer, está tudo resolvido. Agora, se você tem alguma dúvida, aí é melhor você pedir proteção quando orar. Peça proteção. Isto depende de você. A pessoa diz, numa partilha, você falou sobre pessoas que fazem tratamentos em Figueira e ao mesmo tempo se tratam em outros lugares. Eu gostaria de relatar que em alguns meses de tratamento aqui em Figueira, tratamento exclusivo aqui, eu pude me curar de um problema respiratório. Os remédios em microdose foram muito válidos. Todos os procedimentos e a energia dos médicos me ajudaram muito e as partilhas me ajudaram a reconhecer as causas internas. Então, quando ela ouviu que há pessoas que ficam divididas, se tratam aqui, se tratam lá fora, ao mesmo tempo, ela resolveu partilhar isto, que foi o que aconteceu com ela. Bem, claro que Figueira trata das pessoas até fisicamente, em situações de emergência, não? Porque nem todos conseguem se comunicar com esta energia de cura, simplesmente, diretamente e totalmente. E também porque a parte kármica das pessoas às vezes pede outros tipos de tratamento, mais externos e mais densos. Então isso tudo faz parte do trabalho aqui e nós teríamos que evitar ficar condicionados aos tratamentos externos. E só nos apresentarmos para um tratamento externo quando vimos que não é o nosso caso esperar só pela cura interior diretamente. Ou a cura interior está nos servindo para certas coisas em certos níveis, mas pode ser que a cura interior não esteja ainda se refletindo no físico. Isto tudo a pessoa tem que estudar. As pessoas teriam que estudar isto, porque senão Figueira fica como um posto de saúde, compreende? Desses postos de saúde que existem no mundo. E não é essa a finalidade daqui. Não é isto que se deveria fazer aqui. Aqui se trata também da saúde física das pessoas. Mas não como se fosse um posto de saúde. Não como se fosse um hospital. Se trata da saúde física quando se vê, entre os terapeutas e os pacientes, quando se vê que isto faz parte do tratamento interno da pessoa, do processo de transformação da pessoa. E que aí há certos corpos físicos que podem reagir melhor com certos tipos de medicamento que aqui se produzem do que com outros medicamentos normais. Mas isto deveria ser objeto de um estudo. Devia ser uma questão de um estudo. A pessoa devia aprofundar este assunto. Porque aí o tratamento dela aqui, se ela tiver que fazer o tratamento físico dela aqui, vai acontecer em muito melhor condição, com uma energia muito mais livre, uma energia muito mais adequada. Agora, o papel de Figueira principal não é este. O papel de Figueira principal é semear nas almas, semear sementes novas, de vida nova, do plano evolutivo, da nova humanidade, do novo mundo. O papel de Figueira é semear nas almas estas sementes. Este é que é o papel de Figueira. Semear nas almas a semente do que é novo. Isto cai lá nas almas e isto um dia vai brotar, vai acontecer. Um dia a consciência da pessoa vai começar a crescer. Isto pode ser de imediato, como pode ser a médio prazo, como pode ser um dia, que nós nem sabemos quando é. Papel de Figueira é este. Papel de Figueira não é fazer uma coisa e esperar resultado logo. Porque se estão semeando certas coisas nas almas, aquilo leva um tempo para poder surgir, para poder crescer, para poder ser aplicado, para a pessoa começar a usar aquilo realmente. Então o nosso trabalho aqui não é modificar o mundo e nem modificar os corpos. O nosso trabalho não é modificar o mundo, que deve amadurecer nesta crise pela qual ele está passando. E as consciências individuais também devem amadurecer durante as crises que estão passando. Sejam crises físicas, sejam crises emocionais, crises mentais, crises espirituais, tudo isto traz um desenvolvimento. E nós temos que respeitar isto tudo, temos que viver estas coisas. E vamos que uma pessoa contate Figueira, ou chegue a Figueira, num destes processos de estar vivendo crises que ela tem que viver. Figueira não pode interferir na vida dela, na crise dela. Figueira pode semear na sua alma, eu estou falando da Figueira interna, né? Estou falando desta energia, desta entidade. Figueira começa a semear na alma dela as sementes do futuro, as sementes da nova vida, sementes da nova humanidade, do novo planeta. Este é o trabalho de Figueira. Não é ser posto de saúde e nem refeitório público. Isto tudo acontece como parte do trabalho, como a parte externa do trabalho, quando é necessário. Mas vê-se que, na maior parte dos casos, isso não é necessário. Porque as pessoas entram em contato aqui, recebem uma semente no plano interno, na sua alma, e vão para a sua vida, e voltam para suas vidas. E aquilo vai produzindo na alma um certo efeito. Aquilo vai desenvolvendo na alma, aquela semente vai crescendo, e a consciência da pessoa vai se transformando, vai se ampliando. O trabalho da Figueira é este, é com as almas. Mas como as almas estão encarnadas, e como os corpos às vezes têm problemas que criam obstáculos para o trabalho da alma, então a gente vai cuidar dos corpos, a gente vai procurar amenizar esses obstáculos, ou ajudar a pessoa a remover esses obstáculos, ou a dissolver esses obstáculos. Mas este não é o trabalho de Figueira. O trabalho de Figueira é com as almas. O trabalho de Figueira é com seres internos. Então aqui nós teríamos que estar bem enfocados. Bem enfocados para desobstruirmos certas coisas que ficam canalizando muita energia para coisas inadequadas, para coisas que não são atuais aqui, reais dentro do trabalho. Isto não quer dizer que quando a gente precise de alguma coisa, que não vá buscar. Até coisas físicas, alimentos, remédios, tudo isso que vocês conhecem. Mas isto tudo está em função de você se encontrar, de você reconhecer qual é o seu verdadeiro trabalho. É em função disto que existe toda essa parte externa e toda essa parte material. Porque se nós não tivermos esta consciência, se não tivermos isto bem claro, isto aqui vira um posto de saúde. E aí eu não sei o que aconteceria com as almas de alguns aqui. Talvez saíssem e fossem trabalhar em outro plano. Então precisa que realmente a gente tenha isto claro. Veja, este trecho de Helena Herrich me foi enviado antes desta partilha. E aqui diz: na verdade, a próxima era revelará até certo ponto o mundo supraterrestre. Mundo supraterrestre quer dizer o mundo suprafísico, o mundo além deste mundo material com o qual nós estamos aqui em contato. Muitas coisas, diz a Helena Herrich, se tornarão evidentes e acessíveis às sensações terrestres. Quer dizer, nós encarnados com as nossas sensações, vamos ter a sensação da presença desses mundos, desses níveis de consciência. Nós vamos ter a sensação, não estamos negando as sensações, porque sensações é aquilo que nós dispomos hoje para sentir. Então, é através das sensações que nós vamos perceber essas presenças. Os limites entre o espiritual e o material, entre o terrestre e o supraterrestre, desaparecerão gradualmente e as pessoas, ainda na vida terrestre, se prepararão conscientemente para serem úteis ao mundo superior. Quem tem consciência de si está aqui neste mundo para servir, servir aos mundos superiores aqui, para transformar este mundo num mundo superior, num mundo mais harmonioso, para que haja um maior equilíbrio entre os mundos e para que haja uma interação, para que haja um contato mais livre entre os mundos, isto é, entre este mundo concreto, material, e os mundos sutis, e os mundos supraterrestres, os mundos mais evoluídos. Diz ainda ela, a própria vida terrestre não será mais uma migalha sem sentido, mas se tornará um trabalho consciente e criativo pela implementação e pela aplicação da tarefa aceita em ambos os mundos. Quer dizer, nós vamos chegar num estado de consciência que aqui cumpriremos tarefas em colaboração com outros mundos. Não existem tarefas só humanas, tarefas só daqui. Cada tarefa que se assume aqui, mesmo material, mesmo externa, esta tarefa deve estar coligada com uma outra tarefa de um outro mundo, porque a tarefa é única, a vida é una. Então, quando você está fazendo uma coisa aqui, você tem que ter consciência que está fazendo uma parte da coisa, que a outra parte está sendo feita nas outras esferas, nos outros níveis, nos outros mundos, por outros seres. Então, as tarefas aqui são parte de uma tarefa maior. Se nós não temos essa perspectiva, nós continuamos escravos. Vocês sabem, né, que neste planeta existe a palavra escravo em todas as línguas. Onde é que existe escravo no cosmos? Só aqui, neste planeta. Isso é um termo que não existe nos mundos superiores. Então, se nós não temos esta consciência de que estamos fazendo uma parte da tarefa, estamos cumprindo uma parte do grande plano, e que essa mesma tarefa, esse mesmo plano, continua, prossegue nos outros níveis, nos outros mundos, neste mesmo momento, isto que nós estamos fazendo aqui, nos planos internos, estão fazendo a outra parte disto aqui. Isto está sendo feito em vários níveis. Então é um trabalho único, é um trabalho só. E nos outros níveis, isso está sendo feito também. Então, nós não estamos escravos. Nós aqui não somos escravos de algo que está acontecendo. Nós fazemos parte de uma coisa que está acontecendo no cosmos. Então, isto é o que querem dizer aqui com este trecho. Aqui uma pessoa está numa situação positiva e não sabe que ela é positiva. Depois de um certo tempo que frequento Figueira, comecei a me sentir dividida, nitidamente em duas pessoas. Eu me sinto completamente separada uma da outra e com sentimentos e vontades opostas. Uma quer seguir o caminho espiritual e a outra está mais confusa quanto a isso. Agora ainda uma coisa mais positiva. Quando cheguei aqui, foi como se eu tivesse virado de cabeça para baixo. As minhas mãos estavam no lugar dos meus pés e os meus pés estavam lá na cabeça. Me senti andando assim, e uma vontade de ficar e a outra de sair correndo e ir embora. Isto durou 2 dias, e nesses 2 dias eu caía de sono e com muita dor de cabeça. No sábado voltei ao normal. Então, são coisas que têm que acontecer, né, de uma forma extrema para a gente encontrar um outro ponto, um pouquinho mais além. Muitas vezes nós não podemos estar dando os passos assim, simplesmente caminhando. Precisa que haja essas crises para a gente mudar de ponto. E aqui esta tem todas as características. Sentir duas pessoas, andar de cabeça para baixo... sono, dor de cabeça. Uma certa altura dá um estalinho e estamos num outro ponto.